Vamos conversar hoje aqui em nosso perfil com a Lígia Bahia, falar sobre o livro Saúde, Cidadania e Desenvolvimento. Lígia, prazer em estar falando com você. Parabéns, né, pelo projeto do livro. E eu queria que você contasse um pouquinho para o nosso ouvinte como é que surge o projeto dessa obra.
Olha, obrigada pela oportunidade de poder apresentar para os nossos ouvintes. Então, o surgimento dessa obra surge a partir do Centro Celso Furtado, Centro de Estudos, Centro Internacional de Estudos Celso Furtado, que é localizado no Rio de Janeiro. Esse centro de estudos tem promovido debates sobre desenvolvimento em geral, economia e desenvolvimento. E abriu essa oportunidade para que esse debate não é um debate sobre economia e desenvolvimento, mas é um debate sobre saúde, cidadania e desenvolvimento, ou seja, um certo desdobramento do tema principal do Celso Furtado, que é o do desenvolvimento. Até porque o Celso Furtado, um economista Celso Furtado, importante economista Celso Furtado, tem uma obra na vida dedicada ao tema do desenvolvimento. Enfim, o nosso livro, então, um livro coordenado pela professora Amélia Kuhn, que é professora da USP, ele resulta de um debate. Nós realizamos um debate durante um dia inteiro do Centro Celso Furtado, diversos pesquisadores, professores de várias universidades do Brasil e de várias universidades de países da América do Sul e do México compareceram a esse debate, e o resultado final, então, está expresso em alguns capítulos do livro. O livro, então, ele é dividido nesses capítulos. Os primeiros capítulos, eles se dedicam aos estudos sobre o que está se passando do ponto de vista, assim, das doenças, dos problemas de saúde, da distribuição dos problemas de saúde. Nós temos a seguir um capítulo sobre a relação entre as doenças, que são as de doenças típicas de países como o Brasil, nesse caso, chamadas doenças negligenciadas, e as oportunidades que, por incrível que pareça, essas doenças trazem para o próprio Brasil. O Brasil hoje é um país produtor de vacinas. Então, esse capítulo é um capítulo muito interessante, escrito pelo professor Carlos Morel da Fiocruz, porque apresenta uma espécie de paradoxo. Ao mesmo tempo, nós brasileiros, ainda temos doenças que são consideradas doenças negligenciadas, mas soubemos fazer desse limão uma limonada. Também, então, por outro lado, nós também somos especialistas no tratamento, na descoberta de vacinas para essas doenças, e hoje nós somos produtores e exportadores de vacinas. Então, esse é o segundo capítulo, que é um capítulo muito importante. O terceiro capítulo, escrito pelo professor José Carvalho de Noronha, também da Fiocruz, um capítulo também de uma importância enorme, relevância enorme, porque ele trata exatamente, assim, de uma projeção de futuro. O que acontecerá com o sistema de saúde brasileiro? O que acontecerá com o Brasil se nós chegarmos em 2030, mais ou menos, tendo as mesmas condições de hoje? Porque qual é a preocupação? A preocupação é que nós somos um país que envelhece, nós somos um país que passa por uma transição nutricional, nós somos um país que depende, nós somos dependentes de importação de insumos, de medicamentos, enfim. Então, esse capítulo, ele procura problematizar essas relações entre a situação demográfica, epidemiológica, nutricional, e a própria situação de infraestrutura industrial, especialmente para a saúde, que nós temos, e realiza uma projeção desse conjunto de variáveis para o futuro próximo. E é claro que o objetivo é apresentar alternativas que não nos levem a enfrentar problemas futuros dramatizados, né? Então, o problema futuro dramatizado seria nós não fazermos nada em relação ao que é o envelhecimento da população brasileira, que isso acarreta em termos de idosos isolados, idosos não atendidos, idosos que não conseguirão ter uma vida longeva e saudável. A seguir, outros capítulos, inclusive um dos quais eu escrevo, tratam um pouco da situação tinha setores isolados, né? Então, um capítulo dedicado à indústria farmacêutica, capítulo super importante, porque também procura tematizar, então, o fato de hoje o Brasil não ter uma indústria farmacêutica. No Brasil hoje não tem o que pode chamar de indústria farmacêutica, mas já teve. Nós já tivemos uma indústria farmacêutica, inclusive uma indústria farmacêutica competitiva com o que era a indústria farmacêutica americana. E no momento atual não é essa situação. Nesse capítulo há uma comparação de países com sistemas universais, por exemplo, especialmente com a Inglaterra. O autor do capítulo é o professor Inácio Godinho, que é professor da Universidade de Juiz de Fora. Esse professor, ele tem estudado o sistema de saúde inglês e verificado como que o fato do sistema de saúde inglês ser um sistema público e universal é importante para que haja uma suficiência de recursos, nesse caso, medicamentos para o sistema de saúde inglês. O que ocorre no Brasil pelo fato de nós termos o SUS, mas nós, o SUS, não ser efetivamente ainda um sistema público universal de saúde. Um outro capítulo é o capítulo que eu sou autora, é um capítulo sobre a financiarização das empresas de saúde no Brasil. Então, procuro desenvolver esse tema. São empresas de planos de saúde que abriram ações no mercado. Qual o impacto, a professora capítulo aborda, qual o impacto que isso tem para o próprio sistema de saúde como um todo? Na realidade, o que eu procuro, então, desenvolver é a pergunta, não é? Assim, essas empresas, elas se fortaleceram, elas abriram ações e elas criam também uma espécie de cluster de poder político, e elas passam também a ter uma influência, a pressionar a própria Agência Nacional de Saúde Suplementar, o Ministério da Saúde, para a realização de ações de privatização e não de publicização do sistema. A seguir, o que nós temos é um conjunto de capítulos sobre México, Chile e outros países da América, então, do nosso continente, mas da América Central e da América do Sul, e um debate muito importante sobre o que está se passando nesses países, quais são as tendências, quais são as políticas predominantes. No México, então, é enfatizada a existência de um seguro popular, de um seguro popular de saúde, que na realidade é uma política focalizada, uma política para pobres, e no Chile, a situação das garantias explícitas para a saúde. E, finalmente, a professora Amélia Kuhn, que é organizadora, que se dedicou muito a fazer o debate, a nos estimular à redação final do livro, etc., faz um comentário importante sobre a relação, as relações do governo Lula, especialmente dos governos Lula, com a saúde, dos dois mandatos do governo Lula. Enfim, é um livro denso, é um livro oportuno, ele está bastante atualizado, a leitura é estimulante, e eu sugiro que os nossos ouvintes o conheçam.
Essas relações exatamente entre saúde, cidadania e desenvolvimento, essa é uma tendência, vamos dizer assim, quer dizer, a senhora vê até que no mundo acadêmico essas relações começam a ser cada vez mais e melhor trabalhadas, em termos de pesquisa, inclusive?
Olha, sem dúvida, não é? Essa temática é uma temática muito trabalhada, não só no Brasil, como no mundo inteiro, né? A relação entre saúde e cidadania, saúde, cidadania e desenvolvimento, ela é a chave de compreensão dos atuais sistemas de saúde, dos sistemas de saúde modernos. Por exemplo, a reforma de saúde do Obama, que hoje acontece nos Estados Unidos, uma reforma muito polêmica, ela é baseada um pouco nessa concepção de cidadania. Todo cidadão americano terá direito, então, a um plano privado de saúde. Hoje há uma universalização do sistema de saúde americano baseado na concepção de cidadania. E é claro que o terceiro elemento, que seria o próprio desenvolvimento, é absolutamente fundamental. Por quê? Porque o que nós pensamos é que, se a saúde ela é um direito de cidadania, Isso contribui, é um vetor de desenvolvimento, contribui para que os países se desenvolvam no sentido da igualdade, se desenvolvam no sentido da garantia, de direitos, que são direitos essenciais. De outra maneira, a saúde, ela poderia ser, em contraste, vista como mercadoria, não como direito de cidadania. Ou seja, esse indivíduo não seria cidadão, a saúde não é um direito, e ele paga pela saúde. E ele pagará de acordo com o que ele puder pagar. Inclusive, se não puder pagar, ficará sem assistência. Então, esse tripé, ele é essencial para que a gente compreenda a própria organização e as possibilidades de organização dos sistemas de saúde. No Brasil, o SUS, ele é baseado na cidadania, o SUS, ele é um direito de cidadania, entretanto, nós não conseguimos dar todos os passos para que o SUS de hoje seja um direito de cidadania. Muitas vezes o que ocorre é que, para algumas ações, é possível ser atendido pelo SUS. Por exemplo, o cidadão brasileiro pode realizar um transplante muito caro pelo SUS, mas não pode, muitas vezes, realizar um exame rápido pelo SUS. Não pode uma cirurgia de hérnia, alguma coisa que seja, uma atividade menos densa em termos tecnológicos, elas são de difícil acesso do SUS. Então, é um problema, de certa maneira, que nos inspira para a realização do debate do livro.
Particularmente, esse mesmo grupo de pesquisa que organizou esse livro, vocês estão engajados em algum outro projeto em conjunto também, nesse
Olha,
momento?
nós vivemos engajados em vários projetos. Nós fazemos parte, alguns de nós, da Associação Brasileira de Saúde Coletiva. A professora Amélia Kuhn é integrante dessa associação. Essa associação reúne pesquisadores do Brasil inteiro, e é engajada, super engajada, nesse tema da reforma sanitária brasileira e do SUS. O objetivo dessa associação é exatamente que o Brasil tenha um sistema de saúde efetivamente universal. A professora Asa Cristina Laurel, que escreveu o capítulo sobre o México, virá ao Brasil agora em fevereiro. Ela vai dar um curso na Escola Nacional de Saúde Pública. Nós, inclusive, participaremos do curso. A maioria dos autores estará de novo reunida em torno da professora Asa Cristina, que é uma cientista de porte internacional, uma pessoa com muita importância nesse debate, um debate internacional sobre sistemas universais de saúde. Então, nós nos reuniremos certamente agora, em janeiro, fevereiro. Enfim, nossas pesquisas, todos nós que temos pesquisas e que somos coordenadores de pesquisas, elas, claro, elas abordam ângulos desse tema, não é? Subtemas do tema, mas esse é o nosso tema, não é? Essa é a nossa área de conhecimento.
Particularmente a sua principal pesquisa no momento, qual é, professora?
A minha
Nesse momento.
principal pesquisa no momento é a pesquisa sobre grupos econômicos na saúde. O que eu estou procurando aprimorar é a compreensão sobre, os empresários na saúde. O empresariamento na saúde, mas o empresariamento na saúde compreendendo não só as empresas de planos, e seguros de saúde, mas também as redes de drogarias, as farmácias e as drogarias, não é, que são redes hoje no Brasil, são grandes redes, são grandes empresas, integram grandes redes, grandes empresas, e também eu estou procurando, nesse momento, abrir uma outra janela de pesquisa, que é a janela de pesquisa sobre as empresas que distribuem, medicamentos e insumos. Por exemplo, as empresas que são distribuidoras de órgãos e próteses, as empresas que são distribuidoras, de medicamentos para os hospitais, para o próprio SUS, que são distribuidoras de kits de diagnóstico, enfim. Então, eu estou procurando abrir essas outras, a compreensão sobre, um tipo de empresariamento que estava fora do nosso radar.
Quem quiser conversar um pouquinho mais sobre esse assunto, quiser ter acesso ao livro, é possível deixar algum contato institucional, professora Lígia?
Ah, sem dúvida, olha só, abrasco.org.br. Esse é o nosso site, www.abrasco.org.br, e nós divulgamos o livro, nós estamos comprometidos com a divulgação do livro. E é claro que o site do Centro de Estudos Celso Furtado, não é? Que é um site muito importante, porque através do site, por meio do site, é possível, inclusive, verificar a existência de outros livros, de outras obras, e todas as obras do Celso Furtado estão organizadas no Centro de Estudos Celso Furtado. Inclusive, o acervo está disponível no site. Os títulos do acervo estão disponíveis no site.
Perfeito. Então, tivemos o prazer de conversar hoje aqui no nosso perfil com a professora Lígia Bahia, que participa dessa obra Saúde, Cidadania e Desenvolvimento. Professora Lígia, muito obrigado pela entrevista e parabéns pelo trabalho que vocês vêm
Ah,
desenvolvendo.
muito obrigada a vocês pela oportunidade.